This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Olá, sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro. Começa agora trazendo as principais notícias de economia do Brasil e no mundo e como elas impactam o seu bolso. Eu sou o Sami Dana e ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Hoje temos notícias importantes da produção industrial, a criação de empregos nos Estados Unidos, o impacto da PEC dos precatórios e muito mais. Fique com a gente, começando como sempre, né, Sami, com o índice Bovespa.
Pois é, Bovespa começou, amanheceu com uma alta, né? A gente vê das 10, subiu, bateu 106.500 pontos, aí recuou um pouco e tem se estabilizado no campo positivo. Nesse momento, opera aos 105.441 pontos, 0,93 de alta. Lembrando, né, que até um protocolo da Bolsa, a gente sempre tem o timestamp um pouco atrasado, não pode pôr o tempo em real time.
Já nas bolsas mundiais, um cenário misto. Neste momento, nos Estados Unidos, temos queda. Dow Jones, 0,43%. S&P 500, 1,14%. E a bolsa eletrônica Nasdaq, 2,39%. Na Ásia, tivemos na China, alta de 0,94%. Em Tóquio, 1%. E Hang Seng, lá em Hong Kong, 0,09% de queda. Já na Europa, queda generalizada. Temos aí na Alemanha 0,89%, Reino Unido 0,26%, Paris 0,74% e em Madrid 0,89%.
É, vale dizer, né, que a Bolsa Brasileira ficou animada principalmente pelas duas aprovações que tivemos ontem no Senado referente à PEC dos precatórios, e o mundo está um pouco negativo por conta da Omicron e também dos dados do mercado americano, que vieram um pouco pior do que o esperado. A gente já vai falar disso. Vamos olhar as moedas nesse momento. O dólar operando em alta de 0,43 aos R$ 5,67. O euro em alta de 0,45% aos R$ 6,41. E aí o Bitcoin caindo bem, 2,25% em dólar, o que significa dizer que ele está sendo negociado por 55.298 dólares. Bom, falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos divulgaram a criação de 210 mil postos de trabalho em novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Trabalho americano. A expectativa dos economistas era bem maior. Alguns falavam em até 573 mil vagas criadas. O número de outubro, porém, foi revisado para cima, porque eles fazem de novembro, revisam também de outubro, passando de 312 mil para 379 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu 4,2% no penúltimo mês de 2021, recuando bastante em relação à leitura de outubro, que era de 4,6%. Muito se fala, né, em quase pleno emprego, né? Porque você tem, né, gente que está trocando de trabalho, tem gente que não quer trabalhar por algum motivo, então essa taxa é muito baixa, o que mostra aí a economia americana se recuperando. No entanto, o número veio um pouquinho abaixo, por isso pesou nas bolsas internacionais.
Ô, Sami, curioso, né? 4,2% é um terço da taxa de desemprego aqui no Brasil. Então, são cenários completamente diferentes. De fato, lá falta mão de obra. E até um questionamento interessante, Sami, com falta de mão de obras, como é que fica a política de imigração, né? Porque muitas vezes quem supre essa falta de mão de obra são os imigrantes, às vezes até imigrantes ilegais. E eles estão numa campanha forte de rejeição a esse tipo de imigração ilegal.
Vale dizer que isso também impacta a inflação. A inflação nos Estados Unidos, que é bem mais baixa que a nossa, mas está incomodando muito por lá. Por quê? Por quê? Então, por exemplo, a gente viu já vários casos de redes de fast food que você não consegue contratar. E aí você tem que pagar mais para o mesmo serviço. Então, como a produtividade não melhora, ou seja, o cara produz a mesma quantidade, sei lá, de sanduíches, mas pagando mais, ele vai repassar no preço, isso é inflação. Então, tem esse perigo. Por isso, o próprio presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, fala em retirar os incentivos e depois aumentar os juros, né? Porque aí você fica muito perto de uma inflação que pode sair do controle.
Bom, vamos agora então aos nossos assuntos domésticos. O ministro Paulo Guedes, da Economia, reconhece que a economia brasileira vai desacelerar forte por causa da alta dos juros. Um dia depois da divulgação do PIB, que mostra o país em recessão técnica, Paulo Guedes rebateu os críticos. Vamos ouvir o que disse o ministro.
Ah, mas a Faria Lima, os banqueiros estão prevendo um crescimento menor. É natural, é do ângulo de visão de financistas, é claro que vai haver uma desaceleração forte, porque os juros estão subindo. A inflação subiu de novo, nós estamos fazendo a coisa certa. O importante não é a previsão, o importante é fazer a coisa certa, e você sabe que o resultado será o melhor possível. Quando previram que o Brasil ia cair 10, eu apenas descredenciei a previsão de 10. Eu não disse quanto ia cair. E aí surgiu uma queda de 4. Eu acreditava na recuperação em V. Eu não disse em quanto tempo. Aconteceu até mais rápido do que eu esperava.
Apesar de Paulo Guedes citar a recuperação em V, o IBGE constatou que o PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre sobre o anterior. Lembrando que ontem nós explicamos aqui no mercado financeiro que boa parte dessa queda foi por conta de um tombo de 8% do agronegócio. A economia brasileira, portanto, está tecnicamente em recessão e o ministro lembra que por questões climáticas foi justamente esse tombo que ocorreu no agronegócio. Paulo Guedes faz uma comparação inusitada ao declarar que a tragédia da redução do PIB já ficou para trás.
Isso se dissipa. Isso é como foi Brumadinho, foi uma tragédia terrível. O PIB caiu, no segundo semestre o PIB já estava voltando, logo no início do nosso governo. Esse impacto da agricultura é igual, ele se dilui em 3-4 meses, foi diluído. Nós temos que olhar agora o que está acontecendo com a taxa de investimento. A taxa de investimento está no pico desde 2014, não atingiu um nível tão alto. Ela teve em 12, 13% do PIB, ela está em 19,4% do PIB.
Aí tem duas observações interessantes para ser feita. Primeiro que a crise hídrica, ok, atrapalhou, mas assim, muitos lugares do mundo tiveram problemas, né? Na Europa teve problema de falta de vento e o fato é que o Brasil está crescendo pouco. Em relação a percentual do PIB, ele tem razão, a gente está investindo um percentual bom, mas o PIB está muito pequeno, então a gente tem que acelerar, não dá para jogar sempre para fatores externos, tanto é que hoje saiu uma pesquisa da Austin Ratings mostrando que a nossa bolsa de valores é a segunda pior em 78 países em crescimento em dólar, perdendo até para a Venezuela. O que me chamou a atenção é saber que a Venezuela tinha bolsa, porque eu achei que já não tinha. Então, assim, não dá para ficar falando que está todo mundo errado e eu certo. Investidores antecipam expectativas e as expectativas são ruins. Não estou falando que é culpa do Paulo Guedes ou do Bolsonaro, mas a gente tem uma conjuntura que não andou. O senador também tem culpa, deputados também. Mas não dá para achar que tudo é uma maravilha, porque não é. A gente está com desemprego alto e um crescimento baixo.
Verdade, Sam. E os precatórios? Conta pra gente, Sam. Os precatórios, a conta da instituição fiscal independente.
Olha, a instituição fiscal independente projeta um estoque de precatórios acumulados e não pagos de 420 bilhões de reais em 2026. Além de fazer a correção na fórmula do cálculo anterior, o novo cenário incorpora uma das principais mudanças trazidas pelo plenário da casa, que é a retirada das dívidas judiciais relativas ao Fundef. Essa medida eleva o volume de precatórios que tem a garantia de serem pagos anualmente. E para falar sobre isso, conversamos agora com o diretor executivo da IFI, né, que é justamente quem fez o levantamento, Felipe Salto. Felipe, seja muito bem-vindo ao Mercado Financeiro. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria, primeiro, que você falasse assim, qual que é a análise da nossa saúde fiscal, tanto em relação ao nosso histórico, como também a outros países. A gente está indo para um caminho que, pelo menos, está controlado? Bom, eu sei que não está.
Sammy, é um prazer estar aqui com você e também com o Luiz Arthur. Olha, deixa eu lhe dizer, nós estamos num quadro fiscal que é gravíssimo. Essa aprovação da proposta de emenda à Constituição número 23, a chamada PEC dos precatórios, ela pode produzir um passivo, como você antecipou, a conta que nós atualizamos hoje, de 420 bilhões de reais até 2026, né? Na verdade. Agora, num cenário alternativo que nós fizemos, né, colocando uma taxa de crescimento mais parecida com a que está projetada para 2022 e considerando 2021, isso poderia chegar a 744 bilhões. Claro que essas contas têm incerteza, envolvem projeção, etc., mas elas ajudam a dar uma percepção de como uma medida apenas nesse aspecto dos precatórios poderia contratar um aumento do endividamento. Ah, mas isso não vai necessariamente aparecer na dívida bruta. Se não aparecer, deveria aparecer, porque é uma dívida, é o Estado se financiando em cima de terceiros, no caso dos precatoristas, né, que envolvem os mais diferentes tipos de agentes, né, desde aposentados, passando por servidores, até os próprios estados, né, governos estaduais, municipais, e empresas também. Então, esse quadro é bastante complicado. A mudança do teto de gastos, que também está prevista na PEC, preocupa, porque, na verdade, nós estamos perdendo a âncora fiscal, e ainda que a regra continue no texto constitucional, essa mudança bastante drástica, né, na indexação do teto, você vai ter uma inflação maior corrigindo o teto, ela vai abrir espaços para gastos maiores em ano eleitoral sem que nenhum centavo de esforço fiscal tenha sido feito, quando seria possível. Seria possível um caminho que passasse por ajustes de despesas para fazer aquilo que é emergencial, para fazer aquilo que é urgente, que é o gasto social.
Salto, boa tarde, prazer em revê-lo. Eu queria propor aqui um debate que é o seguinte: o mundo inteiro está passando ainda por uma pandemia que é a maior da nossa geração, sem dúvida nenhuma, e que demandou muitos gastos públicos, o mundo inteiro, né? Queria que você explicasse para a nossa audiência por que, que os Estados Unidos podem torrar trilhões de dólares e todo mundo aplaude e o Brasil não pode. O Brasil tem que ser austero, o Brasil tem que ter contas públicas nos trilhos. Por que essa diferença de tratamento?
Oi, Luiz, tudo bom? Olha, a gente precisa ter claro o seguinte: os Estados Unidos são o dono da bola, são os donos da bola. Na verdade, eles emitem a moeda que a gente chama de reserva internacional, a moeda que todo mundo precisa e quer ter, que é o dólar. Por isso que eles podem se dar o luxo de ter uma política, eu não vou dizer de maior lassidão, mas uma política econômica em que as restrições são muito distintas daquelas que se aplicam para países como o Brasil. Além disso, os Estados Unidos têm taxa real de juros negativa. Quer dizer, você pega a taxa de juros, desconta a inflação esperada, dá um número negativo. No Brasil, nós ficamos com o juro baixo durante um tempo, de outubro de 2016 até janeiro desse ano. A Selic passou de 14,25% lá em 2016 para 2%. Só que agora nós já estamos voltando, provavelmente, segundo as projeções de mercado e mesmo da IFE, até o final deste ano, a 9,25%, e para o ano que vem, a curva a termo de juros, que é uma espécie de termômetro para a gente ver como é que o mercado está olhando os juros para frente, indica uma taxa de juros acima de 11,5%. Então, isso significa que nós, que poupamos muito pouco, que temos regras fiscais que vira e mexe são desrespeitadas. A gente é bom de criar regra, mas não é bom de cumprir. Então, a nossa taxa de juros é mais alta. Porque quem tem poupança para financiar o déficit do governo, que nada mais é do que a despesa pública que não é coberta com receita de imposto, é o mercado. Por isso que mercado e Estado caminham juntos. Não dá para dizer, não, vamos pagar só 2% de juros. Ora, se você fizer isso, o mercado simplesmente não vai aceitar financiar os títulos do governo e as políticas públicas não cobertas por receitas de impostos. Então, a economia é um sistema de vasos comunicantes. Se a gente não entende isso, a gente não entende nada.
Felipe, qual que é o percentual? Porque tem uma preocupação, e se faz a conta, muito dívida PIB. Né? A gente aumentou muito nos últimos anos, principalmente na pandemia, e os dados, pelo menos que eu tenho, que a gente aumentou muito mais que outros países. Eu não estou falando que foi um gasto desnecessário, a gente sabe da pandemia, da importância. Mas o que eu me preocupo como economista é sair do controle e aí vai bater no que você falou. Vai ter que aumentar juros o país não cresce, se você não aumentar juros vai ter uma inflação, então os caminhos e as consequências não são boas. Qual que é a relação dívida-PIB e a gente se compara com que país emergente?
Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que nós temos sempre que fazer análise comparada, na medida do possível, né? E o monitor fiscal do Fundo Monetário Internacional, ele permite fazer essas comparações. Basicamente, o que aconteceu é que a crise chegou, a crise da Covid-19, da pandemia, em março do ano passado, e nos pegou de calças curtas, porque a nossa dívida tinha encerrado 2019 em 74,3% do PIB, havia ali uma ajuda no fim do ano que ocorreu em razão da cessão onerosa do petróleo, né? Aquela questão da reprecificação da cessão onerosa, dos leilões, etc., e também devoluções de recursos que o Tesouro tinha posto no BNDES lá no passado, de 2008 a 2014, mas o fato é que ainda era uma dívida grande. E quando a crise chegou, todos os países tiveram que fazer, em maior ou menor grau, uma expansão fiscal. No nosso caso, a gente tinha um orçamento de cerca de R$1,550 bilhões e gastou 524 bilhões a mais. Isso foi necessário, a avaliação a respeito da qualidade desse gasto, se houve desvio ou não, é o Tribunal de Contas da União que fará e os outros órgãos de controle no âmbito estadual, municipal, mas os canais diferentes de ação, seja o gasto direto em saúde, seja o auxílio emergencial para os vulneráveis ou outros tipos de ajuda para as empresas, por exemplo, transferências para estados e municípios, tudo isso foi feito. Agora, não é por essa razão que nós estamos observando essa precificação de risco crescente por parte do mercado, a meu ver. Porque esses 524 bilhões, esse ano já foram reduzidos para 136. Então, houve a saída dos estímulos, em parte, né? A gente vai ter esse ano 136, em comparação com os 524 adicionais do ano passado. Mas, paralelamente a isso, o que aconteceu foi o seguinte: passada essa tempestade da Covid, que ainda não passou completamente, a gente sabe de todos os riscos, o que acontece? Nós estamos com uma dívida, hoje, de cerca de 83% do PIB. Essa dívida ela é 30 pontos do PIB mais alta do que a dos países comparáveis ao Brasil. Então, a nossa dívida era muito mais alta antes da Covid e continua sendo muito mais alta. Com essas mudanças no teto de gastos, essas sinalizações na direção de uma flexibilização das regras para poder ampliar a despesa sem fazer nenhum ajuste fiscal, e quero desde logo dizer que eu sou favorável ao aumento de gasto social, mas eu sou favorável também a que se faça isso com cortes de outras despesas, como nós temos dito, né? Para preservar as regras fiscais, que é, aliás, uma função precípua nossa da instituição fiscal independente, acompanhar essas metas fiscais. Esses episódios que ficam aí simbolizados na PEC dos precatórios, acabam levando a um aumento do risco, o risco maior eleva o juro, e essa nossa dívida, que está em torno de 83, mais baixa do que se projetava lá no ano passado, né, para essa altura do campeonato, não vai refrescar muita coisa, porque em vez de estar acima de 90, nós estamos um pouco acima de 80, mas com juro muito mais alto. Então, o motor que alimenta essa dívida ficou mais potente, que é a taxa de juros.
Salto, eu queria agora abordar um tema polêmico, que foi uma promessa do presidente Bolsonaro de reajuste para todos os servidores federais. Eu e o Sami, até na ocasião, nos posicionamos de forma contrária, deixando claro que não estamos entrando no mérito, no merecimento. Acho que todo trabalhador merece ter reposição salarial, principalmente num país com inflação de 10%. Mas na época a gente argumentou o seguinte: não tem dinheiro para dar reajuste. Aí eu recebi várias mensagens dizendo o seguinte: pô, Luiz, vocês são insensíveis, o governo está quebrando o recorde de arrecadação, qual o problema de dar esse reajuste? Aí eu transfiro a pergunta para você: por que que o governo não poderia, de fato, dar reajuste se a arrecadação está quebrando o recorde?
Outra pergunta muito importante, eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de explicar algumas coisas. Inflação é uma velha camarada do Brasil e de qualquer país que flerta com a inflação vez por outra. Por quê? Porque quando a inflação sobe, nós estamos com 11% de inflação, né, nesse momento, de 10,6 a 11,1, dependendo se você pegar o IPCA ou o INPC, que são dois índices mais gerais, né? Essa inflação alta, ela turbina a arrecadação e dá uma falsa impressão de que nós estamos tendo uma eficiência arrecadatória, que a receita do governo, de repente, começou a aumentar bastante. Isso até poderia avalizar uma certa flexibilização do lado da despesa. É uma falsa impressão. Essa falsa impressão tem uma outra faceta também, porque quando os preços aumentam, o que é o produto interno bruto? É a quantidade de tudo que se produz em bens e serviços, multiplicado pelo preço. Se o preço aumenta, mesmo que você não tenha aumentado a quantidade, esse PIB nominal, ele aumenta. E a dívida dividida pelo PIB cai. Aconteceu isso, de março até agosto. Agora, agosto, setembro e outubro, ela já está estabilizando para, em seguida, provavelmente começar a aumentar, em razão da taxa de juros mais alta. A arrecadação mais elevada, ela reflete, portanto, essa dinâmica de preços. Também reflete a taxa de câmbio, setores que são mais sensíveis, o câmbio está lá nas alturas, né? E a questão das commodities. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque se você pegar a receita líquida do governo central, em comparação do acumulado desse ano com o acumulado no mesmo período do ano passado, você teve, lá naquele mesmo período do ano passado, uma queda de 13,5% a 14%. E agora está aumentando cerca de 14%. Quer dizer, é um pouco seis por meia dúzia, não é daí que vai vir a solução fiscal. Até porque, para a arrecadação se recuperar de uma maneira consistente, você tem que ter crescimento econômico, tem que ter formalização no mercado de trabalho, algum fator estrutural que explique, eventualmente, projetar a arrecadação crescendo acima do PIB, né? Nós publicamos recentemente um estudo mostrando que, estimando estatisticamente, econometricamente, a elasticidade, né, que é a razão entre as taxas de crescimento da receita pública e do PIB, não há razões para acreditar que ela vai ficar acima de 1. Ou seja, traduzindo, a arrecadação deve crescer nos próximos anos par e passo com o PIB, né? Essa é a perspectiva. Então, não é daí que vem a solução. Nós precisamos fazer o ajuste fiscal pelo lado da despesa para depois começar a pensar no lado da receita. Senão, não há reforma tributária que resolva o problema fiscal do Brasil.
Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro. Esperamos revê-lo em breve. Mudando de assunto agora, a produção industrial recuou 0,6% na passagem de setembro para outubro deste ano. Foi a quinta queda consecutiva mensal do indicador, que acumula perda de 3,7% neste período de 5 meses. Na comparação com outubro de 2020, a queda chegou a 7,8%. Apesar disso, no acumulado do ano, 5,7% de alta. Vamos ver os gráficos aqui no nosso telão para a gente entender, Sami. Primeiro, mês a mês, repare que os últimos 5 meses, as últimas 5 barras de queda, e essa em vermelha é a barra que foi divulgada hoje do mês de outubro.
Preocupa, né, quando a gente olha. Lembrando que o mercado estava esperando uma leve alta, então veio na contramão. A indústria, ela não representa tanto do PIB assim, né, algo entre 15% nesta ordem, mas preocupa. A indústria está sofrendo muito, né? Seja frete, que explodiu no mundo inteiro, seja o dólar, que explodiu. Então, Então preocupa. A gente tem outro gráfico, eu imagino?
Tem, no acumulado em 12 meses.
No acumulado de 12 meses, aí é um pouco melhor isso, né? Quando a gente olha, essa foto, né? A gente vê que está caindo o acumulado, obviamente, se foi negativo, caiu, mas que a gente mantém 5,7%. Claro que a base é pequena, a base é baixa, porque a gente veio de uma pandemia, mas o número vale a pena a gente pensar um pouco e refletir, né? Porque a nossa indústria está sofrendo tanto.
Exato. Aliás, Sami, ela é muito parecida com a situação da economia como um todo, né? A economia, neste momento, está em recessão técnica, mas no acumulado em 12 meses está crescendo aí 4,5% a 5%. A indústria está no mesmo ritmo, numa fase muito ruim, mas no ano ainda tem um bom crescimento. Então, são situações bem similares entre a questão da indústria e a questão da economia brasileira.
É, e o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Alves, traçou um panorama do setor siderúrgico nacional. Para ele, os altos preços do aço praticados em 2021 são reflexo de matérias-primas, como o carvão e o próprio minério de ferro. A reportagem com mais informações é de Marcelo Matos.
A indústria siderúrgica brasileira espera elevar sua produção no próximo ano em 2,2%, com 36,8 milhões de toneladas. O Instituto Aço Brasil revisou suas expectativas para 2021 com crescimento de 14,7%.
A alta expressiva do aço gerou grande polêmica em 2021. A indústria da construção civil e outros setores chegaram a propor ao governo federal a retirada da alíquota de importação para que baixasse o valor do produto. Mas o setor garante que atendeu aí a demanda brasileira e são reflexos aí de uma inflação global que atinge as matérias-primas.
O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Alves, rebate críticas aos preços praticados no Brasil.
Desde sempre, desde 2020, é o seguinte, gente, o preço do aço de fato subiu e subiu muito, né? Agora, subiu e nós não aceitamos essa colocação que tentaram imputar ao setor, especulação de preço. Não, subiu porque nós fomos pressionados pelo boom das commodities que vocês viram aqui. Minério sai de 75, vai para 220, tá certo? E cai para 125. Minério e carvão são as duas matérias-primas estratégicas do setor. Carvão vai a $400. Então, subiu, né? Então, essa visão a gente teve de lá. E o que eu posso te dizer é que essa pressão, ela cessou, tá certo? A pressão em cima dos preços cessou porque o boom das commodities, como eu mostrei, ele se exauriu.
No indicativo de preços, as importações cresceram 97% em 2021, 3,86 milhões de toneladas. Já as vendas internas devem atingir uma alta de 17%, 22 milhões de toneladas.
Bom, como bem explicou a reportagem do Marcelo Matos, a lógica é muito simples. Minério de ferro mais caro, aço mais caro, preço de carro mais caro, fica tudo mais caro que envolva esse tipo de insumo. Agora, a boa notícia para quem torce pela queda é que hoje o minério de ferro está com preço em baixa, consequentemente, as ações da Vale estão na contramão do Ibovespa. A gente falou aqui na abertura do mercado financeiro, Ibovespa em alta de quase 1%, porém, as ações da Vale em queda de 2,7%. Neste momento. Muito bem, o Ministério da Cidadania informou que a primeira parcela do Vale Gás será paga ainda este mês. Cerca de 5,58 milhões de famílias, portanto 5 milhões 580 mil famílias, receberão um benefício no valor de R$ 52. O cálculo corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo no Brasil. Segundo a ANP, o valor médio do botijão no país está em R$ 102. Convenhamos, Sami, para quem tem um salário mínimo de R$ 1.100, é quase 10% do valor do salário mínimo, um botijão de gás.
Sim, não é só isso, né? De certa forma, o que a economia fala, a literatura prevê assim, ó, você quer ajudar os pobres, é melhor dar dinheiro na mão deles do que ficar criando grandes estruturas, grandes estatais, falando, não, vou ter uma estatal porque aí vai gerar emprego. Isso sempre tem ruído, tem corrupção muitas vezes e não chega. Então, nesse sentido, é uma boa medida. Agora, O ideal, obviamente, é as pessoas conseguirem trabalhos melhores, melhorar a educação, a produtividade e não precisar disso. Mas, no limite, é o que pode ser feito.
Exatamente. Bom, e com esta informação, nós estamos encerrando o mercado financeiro nesta sexta-feira, já renovando o convite para segunda-feira, às 14h30. A gente vai ter uma semana recheada de informações. Logo de manhã, às 8h30, sai o Boletim Focus do Banco Central com toda a atualização do mercado. Aliás, vai ser até curioso saber, Sami, se o mercado vai alterar alguma projeção por conta do resultado do PIB, que veio a leve queda ontem de 0,1%. E, por outro lado, a boa notícia da aprovação da PEC dos precatórios, que passou ontem mesmo em dois turnos no Senado Federal, mas que agora volta para a Câmara dos Deputados.
É, sem dúvida, semana que vem teremos muitas notícias impactando a economia e seu bolso, que você vai acompanhar aqui no Mercado Financeiro, de segunda a sexta, às 14h30, temos um encontro marcado. Luiz, obrigado pela parceria, um bom final de semana para você, a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, obrigado pela companhia.
Prazer foi todo nosso. Sami, para você também um grande abraço, um ótimo fim de semana e fique agora com 60 minutos de notícia. Continue conosco aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço e tchau!